Previously on Quadra 18.
A gente vai começar pela pergunta mais importante que enviaram pra gente. Isso define caráter. Qual é o sabor de pizza preferido de vocês?
Tem Marcelo Melo jogando? É, vamos descobrir todos os sabores de waffle.
Cara, aquilo nem pra vibrador serve.
Parece um gigante.
Aqueles ferrinhos saindo do lado.
Sei lá, pênis, pau, pinto, cogumelo no palito, camelo no
palito.
Peperoni.
Catupiry, calabresa, orégano e parmesão. É fantástica essa pizza.
E ela que foi pro abraço, foi muito estranho.
Eu não via tanto contato físico do Xarapão desde as primeiras fotos com o Dimitrov.
Estádio Marcos Daniel.
Devia ser estádio Marcos Daniel pra começar, né? Porque com certeza Viral. Fez muito mais na Colômbia do que o Santiago Viral. Combinado.
Fresca. Eu sou fresca, papi.
E teve o Barba Gate.
Você gosta de barba no geral, Aline?
Sim, então!
É que o Federer é meio Tony Ramos, né?
Não fica legal.
Eu queria que vocês me explicassem a barba de Bruno Soares. De onde ela veio? Quando começou? Por que ela existe?
Nossa, o Bruno tá bonito, né?
Ho-ho-ho.
Desculpa.
O podcast Quadra 18 tá de volta. Agora com essa edição natalina, que também é o nosso season finale, o último episódio de 2015. Foram 21 programas contando com esse, e a gente termina essa primeira temporada, acho que muito orgulhoso do resultado, né? Acho que tudo superou as expectativas, tanto o número de ouvintes, quanto feedback do pessoal no Twitter, no meu blog, e também participação dos atletas, né, que foi um negócio assim, fora do sério, que a gente nem imaginava, nem de longe, mas já me empolguei aqui. Para quem começou a ouvir a gente nesse episódio, se é que alguém vai começar a ouvir a gente nesse episódio, eu sou Alexandre Cossenza, que apresento esse season finale porque eu sou o único gordo da equipe e alguém tinha que imitar o Papai Noel na abertura.
Nossa!
E agora eu passo a palavra para as minhas super parceiras, a Sheila Vieira e a Aline Calerone. Vou falar, puxei o N que nem o Nadal, porque a Aline ficou toda feliz outro dia. Mas o que vocês querem falar, meninas?
Bom, se o Alexandre é Papai Noel, eu sou o elfo, então, do negócio aqui, né?
Vou começar assim já. Não, você é o duende, porque você é baixinha.
Você quer ser o elfo, Sheila?
Eu sou o elfo, porque eu tenho orelha de abano.
Ok, então tá, eu sou o duende do negócio. O Bruce concorda. Olha, se o Bruce concorda, eu não discordo, beleza.
Não, teve um momento de baixa autoestima no negócio.
É, por isso que o podcast é Morrisette, né? Todo mundo é meio assim, humor britânico.
Justíssimo.
Mas é, sobre o quadro 18, cara, né, não tem como ficar mais satisfeito do que isso, né? É... Sinceramente, não esperava nada, a gente só queria fazer, sei lá, um podcast, uma ideia nossa de, sei lá, algum tempo. Simplesmente saiu do papel e, pô, a resposta do pessoal foi fantástica, né? É, tão legal, se depois dos episódios a gente abriu o Twitter e ver o pessoal elogiando, falou que gostou de tal parte, falando que gostou do trabalho certinho que a gente fez, pô, bacana. Sério, não esperava muita coisa não. E obrigado pra quem escuta e espero que continue com a gente pra próxima temporada.
Eu ouso falar que o quadro 18 foi a melhor coisa do meu ano.
Ah.
Oh.
E eu fui pros lá esse ano. Então, sei lá. Pra mim, pessoalmente, falando por mim, eu tive um blog, né, por 4 anos e meio. Ou mais, não sei. E... No último ano que eu tive aquele blog, eu senti que eu tava me repetindo muito, que o que eu tava produzindo não tinha mais graça, que não era mais interessante, e eu decidi fechar o blog, né, não atualizar mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fica com aquela coisinha de dar opinião, de falar o que a gente pensa, porque a gente não consegue ficar sem falar, né? A gente é meio assim. E eu sempre tive essa ideia do podcast um pouco no fundo da minha mente, mas eu não me sentia muito confiante porque eu sempre fui muito ruim nessa parte de falar, audiovisual. É, meu forte na vida sempre foi escrever, né? Sempre foi texto. E eu não tinha muita confiança que eu poderia, sei lá, falar minhas opiniões de uma maneira legal, assim. Porém, tem sido um grande aprendizado aqui. Espero continuar aprendendo.
Que bonito, Sheila. Eu tô emocionado. Não, sério, porque eu ouvi você falando e, assim, eu me vejo muito com essa questão também de conseguir expressar o que eu boto no papel falando e de uma maneira clara, sem precisar ficar repetindo, sem precisar ficar editando o podcast, né? Óbvio que aqui tem uma edição, mas é muito mais para cortar espaços, né? 2 segundos, um segundo e meio, que às vezes fica de silêncio e eu faço cortes assim, do que erros nossos de começar uma frase e parar no meio. Eu acho que isso, nós três evoluímos bastante desde o começo, né? E esse processo todo acho que foi muito legal para nós três, né?
Sim.
E além dessa questão pessoal nossa, teve todo o feedback que surpreendeu a gente, né? Tanto da questão de ouvintes, que a gente começou imaginando, ah, vou ter, sei lá, 50, 100 pessoas que vão querer ouvir a gente. E no primeiro episódio já foram 2 mil pessoas, que surpreendeu e a gente imaginou, nossa, né? 2 mil pessoas clicando, ouvindo 3 pessoas falarem de tênis. É um negócio muito de nicho, né? Não só o assunto é nicho, como o podcast é um meio que não é tão popular assim. Mas acabou que a gente descobriu que tem muito mais gente ouvindo podcast do que a gente imaginava. E uma das coisas legais foi logo no, sei lá, no comecinho, acho que a gente estava com 5 episódios, a Yasmin, editora da Deezer, mandou um e-mail pra gente oferecendo uma parceria, sugerindo que a gente linkasse o Quadro 18 no Stitcher. Stitcher é um agregador de podcasts que tinha acabado de fechar uma parceria com a Deezer e seria um podcast da Deezer. Hoje, quem entrar na Deezer pode encontrar a gente, procurar e encontrar a gente lá, que já facilita bastante, né? É, Deezer, não sei se todo mundo conhece, é um dos concorrentes do Spotify, que é o mais famoso, mas é um serviço de streaming de música que é muito legal, por acaso é meu favorito, não por causa da parceria, mas eu me entendo muito bem com o aplicativo. O Stitcher deu pra gente uma dimensão que a gente não tinha, porque logo no primeiro episódio que a gente colocou lá, a gente entrou no top 100 deles, e é um top 100 mundial, de todos os podcasts, de todos os idiomas, sobre todos os assuntos. E em várias semanas a gente esteve no top 10 de esportes do Stitcher. E o top 10 de esportes é um negócio assim legal citar, porque o nosso é o único podcast que não era em inglês nesse top 100 inteiro de esportes, e a gente sabe, chegar entre os 10 primeiros é uma coisa que nunca ninguém imaginava. Teve semana que a gente ficou na frente do Men in Blazers, que é um podcast famosíssimo de futebol, inclusive eles estão no FIFA 16 com vídeo e tudo, né? Eles participaram do jogo oficial da Copa do Mundo para PlayStation 3 e Xbox. O podcast do Grant Land ficou atrás da gente com essa semana. Então, pelo amor de Deus, sabe? É um negócio que a gente não estava nem perto de imaginar quando a gente sentou e pensou, ah, vamos fazer um podcast, vamos falar alguma coisa sobre tênis e isso, sabe? Então a gente tá bastante, bastante feliz com isso tudo. Então, chegar agora, no fim do ano, tendo alguns episódios com, sei lá, 9 mil ouvintes, 10 mil ouvintes, é um negócio absurdo pra gente.
E eu acho que o legal também é que a gente foi escutando o feedback das pessoas e mudando algumas coisas que no começo talvez não funcionavam tão bem. Eu acho que teve alguns episódios ali no começo que a gente estava mais falando as coisas que aconteciam do que de fato tendo uma discussão. Isso foi algo até que a Annelise Stamfer, que é uma das nossas ouvintes mais fiéis, ela até mandou um áudio pra gente, né, na época, explicando por que ela achava que podia ser,
podia ser melhor, porque ela achava que a gente às vezes estava muito mais indo pro lado da informação do que da opinião, sendo que o intuito do podcast é mais opinião. E isso meio que abriu nossa cabeça. A gente sempre, no começo a gente fazia um roteiro mais detalhado, né? Agora não, agora a gente só detalha os tópicos e ficamos um pouco mais livres para falar o que a gente pensa sobre as coisas. As perguntas também, toda vez que a gente pede, mandem perguntas, vocês sempre mandam, eu sempre penso, não, ninguém vai mandar dessa vez, a gente não vai ter nenhum problema, não, sempre todo mundo manda, e perguntas legais, perguntas
bacanas. Sim, perguntas muito boas, né?
Não são perguntas bestas.
Até hoje eu não sei quem é o Rodrigo e quem é a Miri, qual dos dois manda pra mim.
Beijo, Rodrigo.
Mais um beijo,
E também no meio a gente começou a revezar a apresentação, né? No começo era só o Alexandre e a gente... E esse, sei lá, esse rodízio é legal. Eu acho que vocês gostaram também e dá um descanso, acho que pro Alexandre deixa um pouco mais dinâmico. Fica assim, cada programa com a cara de alguém.
Tem isso, é legal.
O que eu ia falar também é que eu acho que o nosso podcast ele é sobre tênis, mas ele tem uma diferença, acho que em relação, sei lá, outros blogs de tênis ou sei lá, comentários. A gente é muito nerd, nós três, né?
Mas o fã de tênis, de modo geral, é meio nerd, né? Tem essa coisa de analisar
sempre
as coisas muito minúsculas da coisa, você não acha?
Eu acho que tem muito fã de tênis que é meio que encarar o negócio que nem futebol, sabe? E, sei lá, aqui não tem muito espaço pra isso. A gente é bem detalhista e atencioso com as coisinhas. Ou sofazistas, como diria outras pessoas.
Olha, eu sou fazista. Só quero dizer uma coisa, eu sou fazista, graças a Deus, tá bom? Melhor ser sofazista do que estenista e falar mesmo.
Eu acho que quem não fez podcast não pode criticar podcast. Não aceita críticas de quem nunca fez um podcast. Fácil.
Verdade.
Eu acho que a galera gosta dessa parte também, assim, porque apesar, sei lá, de a gente ser jornalista, ou ter blog, blá blá blá, assim, grande merda, a gente gosta de tênis que nem todo mundo e acho que a gente não se coloca nessa posição superior, digamos assim, e talvez isso facilite as pessoas se sentirem mais à vontade pra perguntar e pra participar da discussão com a gente também.
Com certeza, né, eu acho que como a gente, sei lá, jornalista, blog, beleza, mas a gente também tá buscando informação junto com o pessoal, né? Não tamo em nenhum canal de televisão, não tamo em nenhuma plataforma enorme, sabe? Tamo aqui discutindo tênis, simplesmente discutindo tênis. Não tamo aqui fazendo, sei lá, tamo passando informação, tamo discutindo tênis, mas tamo tranquilos aqui. A gente tá esperando as perguntas de vocês, a gente tá, sei lá, a gente tá aprendendo com vocês também, tamo, como o podcast é meio que, sei lá, um meio que tempo real, a gente tá comentando o que aconteceu durante a semana, as últimas duas semanas, é essa coisa mesmo, cara. A gente quer saber a opinião de vocês, vocês querem saber a nossa opinião, uma troca de informação bem bacana. Eu gosto, particularmente. E sei lá, acho que esse sucesso que a gente tem no podcast é tudo graças a vocês, né? Vocês mandam as perguntas, vocês compartilham nas redes sociais, a gente também recebe muito apoio dos tenistas, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas, cara, é fenomenal o apoio que a gente recebe e essa troca de informação.
Bom, vamos então relembrar alguns momentos?
Vamos.
Bom, eu acho que a gente não pode não começar pelo Chupa Kyrgios, né?
Entra a vinheta.
Chupa Kyrgios!
Eu acho que tem por todos. A Helion.
Darth Vader pela Darth semana.
Darth Vader, exatamente. Vocês lembram como surgiu o Chupa Kyrgios?
Eu não faço ideia.
Ah, eu lembro, fui eu que falei pra você falar. Agora
por quê?
Ah, eu não sei, era... Eu acho que ele perdeu alguma final. E sei lá, você tava falando mal dele o programa inteiro. Aí eu falei, Aline, que tal se você falasse Chupa Kyrgios? Eu acho que foi isso.
Teve toda uma consultoria de Chupa Kyrgios. É verdade.
E foi bem antes do episódio com o Vavrinka, né?
Foi.
Nossa, foi.
É um negócio. Quem diria? Hoje são amiguinhos, ele dá RT nela todo dia.
Meu amigo Nicolas Kyrgios. Eu escuto as playlists dele no Spotify, somos grandes amigos. Já, um beijo, Kyrgios.
Já adicionou no Facebook?
Eu tenho ele no Facebook, pior que eu tenho.
Então, olha só, já tem ele no Facebook.
Tá tão amigo,
somos amigos, tá chamando, somos amigos.
Tá chamando de Nicolas, não fala nem Nick mais.
Não é Nicolas.
Não, é Nicolas.
Tá vendo?
Então,
tem que mudar aquela hashtag.
Ih, rapaz,
não, para com isso, que isso.
É, então. É, vamos falar qual é o melhor e o pior episódio pra gente.
Ah, o melhor, acho que sem dúvidas, assim, pra mim foi do número 1 do Marcelo. Acho que foi muito especial e foi muito legal escutar todo mundo falar sobre ele. Foi um momento bacana, eu gosto muito. Pior, não por questão de... sei lá, conteúdo, alguma coisa, mas eu acho que o primeiro, porque a gente não sabia onde estava se metendo, provavelmente. Não sei, a gente tá meio, sei lá, robótico, meio sem o que fazer, só passando informação. Não sei, acho que a dinâmica ainda não estava meio estabelecida lá, a gente tá meio, sei lá, confuso. Talvez, não sei, talvez seja o pior, entre aspas.
Eu concordo que eu acho que o do Marcelo foi muito legal. Eu acho que ele deu exatamente o equilíbrio nas coisas quando a gente faz participações. E convenhamos, o WhatsApp, nossa, facilitou muito a nossa vida pra fazer essas coisas. E é muito legal você ouvir os próprios jogadores falando durante o ano, porque é uma coisa rara, né? Na imprensa a gente não tem muito isso. Eles nunca estão aqui. A gente só recebe frases de release. E não tem muitas informações aí com... A gente, por ter esse áudio e eles mandarem o áudio pra gente, a gente às vezes acaba... E é bacana ouvir dos próprios jogadores, às vezes teve o do título do André Sá, que a gente falou com ele. Às vezes fica uma coisa assim até mais completa do que você vê nas matérias mesmo, nas matérias de portais ou de jornais, porque... Eles, acho que e também você dá entrevista pelo WhatsApp, o jogador se sente um pouco mais livre para falar, eu acho, do que com uma câmera ou falando pro assessor, ou, sabe, eu acho que eles sentem mais à vontade para falar as coisas. Então é bem legal isso. Mas um outro episódio que eu queria destacar, que também tem esse formato, foi o primeiro que a gente fez isso, foi o pré-Roland Garros, que a gente conseguiu todos os jogadores brasileiros, até o Cristian Lindão.
Até o Lindel.
Gente, até o Tomás, sério, pra mim o Tomás é tipo um negócio inalcançável, tipo, meu Deus, o Tomás.
É verdade. E ele participou do Marcelo, melhor ainda.
Um beijo, Tomás.
Um beijo, Tomás. Foi muito legal também e ficou, acho que ficou um pouco longo, porque a gente também chamou os comentaristas e tal, né, mas a gente deu uma aperfeiçoada nisso depois, eu acho, mas acho que deu um diferencial no nosso podcast. Bem interessante essa parte de participações. O pior, teve um no meio. Qual foi? Peraí. Teve um que foi meio X, assim, que foi entre o. Antes de Wimbledon.
Foi o 7, né? Ficou entre Roland Garros.
Isso. Esse foi meio sem brilho, assim. Mas acho que.
O assunto não tinha assunto pra ajudar também, né? Tanto assim.
Então eu falaria esse, mas eu concordo com a Aline que os primeiros, sei lá, são estranhos mesmo.
O meu preferido foi o que a Sheila falou, o pré-Roland Garros, que teve a participação de todo mundo, né? A gente colocou todos os brasileiros que estavam em chave principal, né? Tomás, Teliana, Bruno, Marcelo, André... E o Lindel, inclusive a gente já tava com tudo engatilhado pro André Kim falar. Tinha entrado, né, tinha trocado uns WhatsApps com ele na véspera, antes do último jogo dele do Quali. E acabou que não rolou. Mas não foi só isso, a gente teve comentarista dos três canais. Teve o Meligeni, teve o Narc, teve o Silvio. Teve o Zé Newton Dalcin. Imagina, conseguimos a participação do Zé Newton Dalcin. Isso para mim já é fantástico. Mas teve Priante, teve o Mário Sérgio, teve a Diana Gabani contando história do Guga, sabe, teve história do Bruno, teve história do Silvio também. Foi muita coisa, e o bacana desse episódio, pra mim, é que a gente começou com essa ideia maluca. Ah, vamos tentar colocar áudio de todo mundo. E a gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. De quem ia achar legal, quem ia achar, sei lá, puta, esses caras estão me enchendo o saco aqui pra mandar um áudio, sabe? Podia acontecer. E não, todo mundo atendeu a gente, assim, com uma boa vontade gigante. Inclusive, os comentaristas, os especialistas que falaram com a gente depois da montagem da chave, do sorteio da chave. A chave foi sorteada, não lembro se quinta ou sexta-feira. E todo mundo, sabe, mandou esse áudio pra gente depois do sorteio das chaves. A gente gravou e editou tudo isso antes do torneio começar. Isso foi muito, muito bacana. Acho que foi meio que uma realização de não saber o que ia acontecer e de repente a gente conseguiu o áudio de todo mundo e montou um programa de uma hora e meia com, sabe, tantas participações especiais. Isso foi muito bacana. Acho que nós três ficamos bastante orgulhosos disso. Agora, o pior, não sei se eu tenho um menos preferido, mas eu acho que eu vou pelo mesmo lado do que a Aline falou. Acho que, não sei se o primeiro, o segundo, mas se a gente para ouvir hoje, realmente, a gente, puxa, tava engessado isso. Né? Na época era a gente buscando um formato. Mas se parar para ouvir hoje, realmente, aqueles episódios lá de trás não estão no nível que a gente gostaria que tivesse, né? Agora, depois de 21 episódios, é fácil falar. Mas acho que sim, acho que eu iria lá para trás, pro primeiro ou pro segundo.
Bom, você estava falando também de a gente buscar um formato, mas também eu acho que com o passar do tempo a gente também foi entendendo o papel de cada um no podcast.
Espero que sim.
Bom, o Alexandre, pra quem não sabe, o Alexandre é quem edita, né? O que é insano, tendo visto que ele é o único de nós três com um emprego fixo, que precisa trabalhar todos os dias um certo tempo de horas. Mas ele é maluco, então ele faz isso.
Tá, mas
Não, direto ele manda pra gente esse negócio no meio da madrugada. E a gente, não, Alexandre, vai dormir, pelo amor de Deus. Ele lá, tipo, não, eu posso.
Tipo, tô terminando. Mesmo, cara, velho.
Tipo, Alexandre, são 4 da manhã, vai dormir.
Ah, mas é legal, me divirto.
A Aline, o que eu gosto muito da Aline é que, assim, ela não tem nenhum filtro. Eu e a Alexandre, acho que pelo jornalismo, né, a gente, sei lá, a gente pensa muito no que a gente fala. Não que não seja franco, mas assim, eu acho que a gente mede um pouco mais as palavras, porque é natural a gente fazer isso. Agora a Aline, assim, ela não tem nenhum... Ela, bravo! Aí ela tem os rants dela.
Eu nunca tô aqui, cara, gente. Tô aqui pra gritar mesmo.
E tem os rants, e é muito bom, é muito engraçado, e eu adoro escutar os rants da Aline. E o meu, aparentemente, é falar... putaria.
Ai, ai.
E fazer comentários constrangedores. Esse é o meu papel. O Bruce concorda.
O Bruce já virou mascote, né? Bruce, pra quem tá ouvindo e não sabe, é um meu cachorro, um border collie super ativo, que adora bola de tênis e... Hoje, como eu tô sozinho em casa, minha esposa saiu, ele tá aqui do meu lado, então se eu rio, se eu tenho alguma reação mais diferente, né, porque eu tô quieto enquanto elas estão falando, ele reage, late, enfim, sempre tem uma reação dele. Normalmente a minha esposa fica tomando conta dele enquanto eu gravo o podcast. Mas deixa eu só falar um negócio, que assim, é meio que um depoimento meu, uma coisa que eu achei muito bacana de participar do podcast é que eu não faço tanta brincadeira no meu blog porque muita coisa não traduz direito, né? Você faz uma brincadeira, alguém acha que você está sendo debochado ou desrespeitoso, enfim, nem todo mundo entende aquela brincadeira como brincadeira e nem todo
mundo...
Eu
acho que a palavra escrita ela tem um peso muito maior.
Sim, e tem a pessoa que começa a ler já meio que predisposto a ver um certo desrespeito ou alguma coisa. E estar no podcast e falar e deixar tudo um pouquinho mais claro e fazer com que as pessoas ouçam o meu tom de voz quando eu estou fazendo uma brincadeira, acho que fez muito bem para a minha saúde e para a saúde dos meus seguidores no Twitter, porque acho que muita gente agora entende mais como são as minhas brincadeiras, por já terem ouvido, do que antes. Então, acho que ficou bastante claro que muita coisa não é desrespeito, é só diversão, né? Uma diversão do fã que está achando alguma coisa engraçada no tênis e que não é necessariamente uma crítica ou um deboche com algum tenista. Então, isso foi uma coisa que acho que fez muito bem para mim. Eu fiquei muito feliz de ver que um número maior de pessoas entende o que eu quero dizer quando eu estou escrevendo e faço uma brincadeirazinha no blog. Não faço tanto, mas quando eu faço é bom, que eu acho legal que as pessoas entendam que não é deboche, não é desrespeito. E eu acho um puta saco ficar entrando na caixinha de comentário e explicando uma coisa que você deixou claro no texto e alguém fez questão de distorcer. Então acho que o podcast não tem isso, e isso leva, isso carrega pro blog, para quem tá lendo e passa a me conhecer um pouquinho melhor.
Aí um momento feminista, como sempre. Eu acho bem legal que 2/3 do podcast seja de mulheres.
Isso é raro, né? Isso é raro. Ainda mais pra esporte, né?
Eu acho que não esporte, só esporte, se você pensar.
Sim.
Em dar opinião, a gente geralmente sempre minoria.
Sempre vocês estão falando das cuecas do Nadal, eu fico aqui só ouvindo, quieto.
Mas eu acho que isso também é uma coisa legal em você, Ale, porque eu, sinceramente, acredito que muita gente não gostaria de fazer um podcast com duas meninas.
Ah, sério?
Eu acho que sim, eu acho que, meu...
Sim, é uma parte muito grande das pessoas já olham isso com meio esquisito, tipo, cara, não vai ser uma opinião muito boa, não vai ser legal, puta, vai ser só comentário mulherzinha, não vai ser um negócio especializado, pô, não é bem assim, né, sabe? É bem legal ter espaço e pô, o Alexandre tá aqui, sabe? Tipo, aceitando e fazendo os comentários dele de boa também, e, pô, é difícil ter esse espaço.
É chato, assim, longe de eu estar querendo me fazer de feminista aqui, porque eu nem sou, mas é chato que tanta gente pense assim, porque, eu não sei, eu tenho uma experiência de trabalhar com muito mais mulher que homem, eu tive chefes mulheres, tanto quando eu dava aula em cursinho de inglês, quanto já no jornalismo, então, sabe, nunca tive... problema nenhum, sempre trabalhei com mulheres competentíssimas, nunca vi essa diferença de sei lá, e nunca vi colegas meus de trabalho acharem isso, sabe, de pelo fato de a chefe ser mulher, que a cobertura seria de outra maneira e tal, e também, sabe, nunca tive problema assim, acho muito bacana que eu não tenha precisado passar por isso, sabe? Então, pra mim, é uma coisa super normal, super tranquila. Não tem essa coisa de ah, é uma mulher, é um homem, é gay, não é, sei lá, sabe? Não tem cor, não tem sexo e não deveria ter pra ninguém, né? Sem querer fazer um discurso político aqui, mas a verdade é essa, que não deveria ter. Você trabalha e fala e faz amizade com pessoas pelo que elas são, não é pela cor, pelo sexo, pela preferência sexual, enfim, cada um na sua.
É que assim, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas do tênis que eu fiz amizade, e é justamente porque eu acho que com a maioria das pessoas você tem que se provar, entendeu? Você tem que provar que, olha, realmente eu gosto disso aqui. Tem um cérebro, entendeu? Parece Sim. que você primeiro tem que passar no teste para depois ser um pouco respeitada. E com você eu sempre senti que, de cara, você já não tinha essa barreira.
Uhum.
E... isso.
Não, mas sabe uma coisa que me irrita? É quando um programa de televisão... Não é uma indireta para ninguém, não. Eu sei que vai parecer porque aconteceu, mas não é. Quando um programa de televisão chama uma mulher para comentar alguma coisa e alguém pergunta sobre a roupa, sobre o cara que tá sem camisa e alguma coisa assim, sabe? Vamos falar de... Se é uma mulher que tá lá para comentar um esporte, ou qualquer que seja o assunto, sabe? Vamos tratar como um conhecedor do esporte, não como alguém que tá lá para falar de moda ou para falar de comida, porque cozinha, ou sabe, fazer piadinha de fogão e de geladeira, enfim, sabe? Eu acho isso tão bobo, até porque acaba sendo preconceito ao contrário. Eu me ofendo muito quando pessoas falam em cozinha e mulher, porque homem também cozinha, cara, sabe? Então, essa bobeira vale para os dois lados.
Eu acho que o ideal seria realmente que o espaço de discussão fosse misturado, porque o que a gente vê muito, principalmente na TV, é assim, ah, ok, mulheres vão falar de futebol, aí fazem um quadro com quatro mulheres falando de futebol, ou fazem um programa de rádio com só mulheres comentando isso. E não é isso, sabe? Não é, não é um nicho, não é separado. A voz tem que ser igual. A gente quer participar dos programas normais, a gente não quer ter o nosso programa, entendeu? Porque não é cada um no seu quadrado, não, é todo mundo junto.
Eu acho que isso até joga contra. Eu lembro que tinha um programa que eu ouvia na rádio indo pro trabalho, quando eu trabalhava no clubesport.com, que eram quatro mulheres falando sobre futebol, e a coisa desandava pro lado do, ah, fulano tá bonito, fulano perfumado, ah, ele é um gato. Cara, não interessa se são quatro mulheres ou se são quatro homens. Se o assunto é esse, você já perdeu o propósito da coisa e só reforçou o estereótipo de que mulher só sabe assunto de mulherzinha, de roupa e moda e quem tá bonito e perfumado. Então, isso joga contra. Tudo teria que ser na tese, como a Sheila falou. Sabe? São pessoas comentando, não é homem e mulher.
E ainda é estranho, né, quando vai uma menina num programa, especialmente no futebol, né, quando vai uma menina no bate-bola ou, sei lá, no Arena Sport TV, ela ainda é um elemento, assim, diferente, né. Sim. Ainda não é comum ver isso.
Então, umas coisas que desanima também disso, se tem uma mulher no programa, sei lá, uma mulher e três homens, e a mulher começa a jogar contra as mulheres também, sabe, é um negócio meio... Vamos dar um exemplo do tênis. Ah, é morresmo como técnica do Murray, não dá certo isso aí, não. É mulher no meio no coisa de homem, não sei o quê. A gente vê muito isso também,
mas,
então.
Mas sabe, eu acho, né, que tem... aí, no caso, é. Se é uma pessoa que cresceu no mundo.
No meio dos homens.
Que é assim. Eu imagino o que tenistas escutam. Tenistas meninas escutam dos seus treinadores.
É assustador, então, pode imaginar.
É, então.
Enfim.
Eu acho que para todas nós, assim, a gente não nasce com essa consciência. Eu tô falando, nós mulheres. A gente não nasce com essa consciência. A gente tem que meio que sair do casulo, abrir a cabeça e falar, opa, peraí, eu tenho valor. E as meninas ao meu redor também têm. Todas temos. Uau! É uma coisa meio óbvia, mas que a gente tem que aprender a ver. A gente não é ensinado desde pequena. Então, eu dou um desconto por isso também.
A Sheila falou um pouquinho atrás sobre o blog dela, e eu tava lembrando que uma das sessões legais lá, não era uma sessão, né? Eu acho que você fez um, dois ou três posts sobre isso, que era o aposentômetro. Sim. Então, vamos aproveitar essa deixa e falar o que a gente espera do quadro 18 para 2016. E se você quiser emendar, Sheila, você pode falar quem você acha que se aposenta.
Nossa, difícil. Tá, posso fazer um aposentômetro. Eu acho que o Del Potro merece uma análise no aposentômetro.
É? Será?
Se há chance ou não.
Você acha que é a última tentativa dele? Depois de cirurgias, lesões e tudo?
Eu acho que se ele precisar de outra cirurgia, não dá, né? Sim, eu acho que vai ser a última tentativa. Se der certo, tomara que dê. Mas se não der certo, aí eu acho que ele deveria também pensar na vida dele, porque...
Ah, já saco também, hein? Ficar esperando pra voltar toda hora.
É, e sei lá, você precisa trabalhar, né? Você precisa ganhar dinheiro, não sei. Não que ele vá passar fome, mas sei lá, né? Eu colocaria o Del Potro no aposentômetro pra, pelo menos, avaliar as chances dele. Quem mais...
Leander Paes.
Você acha que vai ter na Indy uma coisa
e
meio
Rogério Ceni?
Tipo, uma festa no estádio e...
Ah, tá, eu achei que fosse uma coisa meio Rogério Ceni, tipo, alongando 87 anos de aposentar, tipo...
É, isso meio que já está acontecendo, né?
Já está acontecendo, mas eu acho que sim. E ele merece, né, querendo ou não, gostando dele ou não. gostando da pancinha de churrasco ou não. O cara merece uma festinha, um churras, uma exibição com um Devarman, sei lá, o que ele quiser. Ele merece uma festinha. Então eu acho que o aposentômetro dele tá lindo, vermelhinho.
Ah, devia entrar o Bupati, o Bopana, a Sânia Mirza, com camisa com a cara dele, assim, né?
Nossa, que momento maravilhoso. Com uma pancinha, azeite no cabelo, dançando Bollywood, já quero.
Será que o Ferrer, gente, o Ferrer, hein? Quando será que o Ferrer vai parar de jogar?
Ah, sério? Eu não quero
que ele pare. Acho que quando ele... Enquanto ele não, acho que enquanto ele estiver lá no top 10, lá tranquilão, mantendo o nível dele, difícil.
Karlovic. Acho que Karlovic é um risco.
É um bom nome.
O que você acha, Aline?
Não, acho que sim, ainda mais com a filhinha dele, tá? Ele tá bem ligado à família dele nesses últimos tempos. Tá mais com a família dele, mas eu acho que ele tá sentindo muita falta de casa. Não sei, é um bom nome. Eu acho que ele vai.
Tem um nome aqui que eu não queria citar, mas eu vou.
Que
André
é?
Sá.
Não!
Ah, sim, né? Acho que seria jogar Olimpíada.
Faz sentido. É, mas ah.
Pois é. É, eu imagino. Concordo.
Eu não consigo imaginar o circuito sem o André.
Não, é um cara tão legal, né? De entrevistar e de ouvir opiniões que ele tem
e do por todo mundo.
Pra falar.
É. Eu não sei se ele já falou sobre isso, mas assim, eu vejo o André muito como um treinador foda, assim.
Será?
O que você acha que ele vai fazer? Gestão, essas coisas?
Gestão, sim.
Eu acho
ele já tá nesse caminho, né?
Eu acho que é um caminho bem, bem pra dentro da ATP, sabe? De, uhum. de virar, de repente, relações de jogador e, enfim, diretoria de alguma coisa. Não sei exatamente como é que funciona, como é que é o organograma da ATP, mas acho que é pra esse lado. Ou, sim, se não for por aí, vai trabalhar numa empresa de agenciamento, de repente... Sei lá, com o André Silva, preso do Federer, sei lá, mas é um cara que ele circula muito bem no meio do tênis, né? Não só aqui no Brasil, porque é muito respeitado fora também. Então acho que é por aí. E sei, né? Ele tá com 38, vai estar com 39 nas Olimpíadas, acho que. Sei, depende de resultado também, né? Ele vai jogar com o Guccione esse ano também, né, Aline?
Isso.
Foi uma parceria que, né, deu certo. Então, sei lá, né? Vai que engrena, ele volta a subir ali para 20, 30 do mundo. E aí, realmente, não sei se ele pararia. Mas pela idade, pela questão das Olimpíadas, eu acho que esse é o último ano. Ele não falou nada, né? Mas não sei.
É, eu acho que até agora esse foi o caso mais fundamentado. Tem Bagdad, tem Verdasco.
Robredo.
Robredo eu acho um bom nome.
Pomona.
Robredo é um negócio meio X, né? Nem interrogação.
Mas é, Verdasco,
ele deu uma ressurgida, né?
Uhum.
Mas aí agora esse ano não.
É, não foi tão bom.
O nome que dói, me dói falar, mas eu acho que vai é o Robert.
Robert.
Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai jogar a Olimpíada. Quer dizer, se
vai
ele...
ter filhos com a sua nossa amiga lá.
Vai ter filhinhos felizes. Não, eu acho que nem Olimpíadas ele joga, cara. Puta que pariu, tá me preocupando isso.
Ele tem com quem jogar Olimpíada?
Não tem, é o Brunstrom. E o Brunstrom é tipo, sei lá, ele, lá pra baixo do ranking. Convite da ITF, mas não sei se é a ITF.
Quanto tá o ranking do Olimpíada agora?
30, alguma coisa.
É, aí dificulta. É isso de aposentômetro?
Acho é isso.
E do podcast pra 2016?
Sei, vai ter novidades?
É, o que eu espero é isso, novidades, sei lá.
A gente vai pegar, o podcast vai pegar o Rio Open e o Brasil Open pela primeira vez, né? A gente
e vamos estar juntos com certeza no Rio Open, pelo menos.
Sim.
Então...
Pode ser a primeira vez que a gente vai gravar um podcast de três pessoas no mesmo lugar.
Olha.
Uau! Uau!
Ah, e ano que vem tem as fuck Olimpíadas, né, velho? Eu tô surtando um bocado com isso.
Eu preciso de um lugar pra ficar no Rio. Gente, me hospeda! Pelo amor de Deus!
É, isso acho que todos compartilhamos, né? Porque, pelo amor de Deus.
Mas eu não sei, cara. Eu não tô empolgado com a Olimpíada ainda. Não sei.
Nossa, se... eu tô surtando, gente. Eu acho que eu vou até ficar decepcionada, porque...
muita expectativa.
Sim.
Eu acho que a minha expectativa é por, sim, ficar em casa vendo o que eu quiser pela primeira vez em 12 anos. Muito louco.
Tem isso.
Muito louco. Mas que mais? 2016.
Mais hashtag?
Opa, hashtag. Vamos.
Mais chip?
Vamos revelar algumas hashtags em 2016. Podia revelar isso logo no primeiro.
Alguém ainda não sabe?
Será? Não, acho que todo mundo sabe já, né? Todo mundo que tem que saber, sabe? Todos os fortes sabem. Por que você ficou quieta, Aline?
Oi, desculpa.
Aham.
O podcast deixou até esse legado, né? O amor.
É. Desculpa, esse é um assunto muito engraçado pra mim.
Ai. Ah, sim, no podcast anterior a gente falou que esse último teria alguns prêmios, né? Então vamos dar alguns prêmios pra alguém? É, que categoria que a gente vai ter? Por exemplo, posso sugerir uma já? É o muso do podcast. Quem é o muso do podcast?
Eu acho que esse é o departamento da Aline Calerron.
Aline, quem é o muso do podcast?
Por que vocês estão me perguntando isso? Eu não vou responder isso. Não vou responder isso.
Por que esse mistério ali?
Eu não sou obrigada.
Ela não quer despertar ciúmes.
Bom, é isso, né?
Animais.
Dá outro prêmio aí, vai, gente, pelo amor de Deus.
Melhor hashtag. 2015.
Melhor hashtag. Acho que não há nenhuma discussão, né?
Não tem discussão. É aquela, né?
Aquela.
Parabéns. É um setor do podcast que só 10 pessoas entendem.
Não, então explica para as pessoas, Aline. Qual é a hashtag?
Fica as 10 pessoas. É o nicho dentro do nicho. Do nicho.
Eu tenho outra categoria.
Qual?
Melhor chip.
Qual o melhor chip? Aline, você quer fazer um anúncio?
Oi? Desculpa. O quê? Essas coisas que só vocês veem, é incrível. Eu não vejo nada.
Melhor ataque de ciúme durante coletiva.
Ih, rapaz. Eu estava presente. Eu estava presente. Isso foi lá em Florianópolis. E
acho não, que... não foi lá só, amigo.
Ah, teve outro lugar, é verdade.
Rumores.
O mesmo atleta e a mesma pessoa.
Que coincidência.
Que coincidência. Teve isso.
Tá, próximo.
Convidado mais especial do podcast esse ano, quem foi? Só pra gente dizer um nome aqui, já que a gente não deu prêmio nenhum. Quer dizer, prêmio só não revelou.
Ah, então entre dois nomes aí, no caso.
Bom, eu vou dizer o que eu acho que é o Marcelo Melo.
Eu ia dizer o pai do Marcelo.
Pode ser também.
Ou a Diana, porque eu adorei a participação da Diana.
Mas eu acho que esse prêmio tinha que ir pro Marcelo, porque não foi citado nenhum dos prêmios anteriores.
Verdade.
Citado, né? Sim, nominalmente.
Ai, meu Deus do céu!
Tá bom, né, gente? Já que a gente deu todos os prêmios, tá boa, né?
É, acho que sim.
Eu tentei tocar.
Acabou 2015. Esse é o nosso season finale. A gente agradece a todos os ouvintes, todos os convidados. Foi um ano, assim, fantástico. A gente, né, como eu já falei várias vezes, todos nós três falamos várias vezes, ninguém esperava essa repercussão toda, esse sucesso do quadro 18. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente deixa de presente de Natal para vocês esse trechinho que vocês vão ouvir com erros de gravação na sequência. Tchau, tchau e até 2016.
Tchau. Make my wish come true. Cortou.
Cortou?
Cortou tudo. Pera.
Oi, calma. Ô, peraí, rapidinho. Nossa, minha mãe tá mexendo o saco, peraí.
Ah, galera do YouTube, vai se foder.
Tá passando Bruna Surfistinha no EXM.
Não gostei, peraí.
Brainstorm, vai, brainstorm.
Não sei, eu não acho que funciona.
Ai, caralho, tá me irritando isso.
Então para de pensar.
Vai procurar uma rola.
Só pode ser fã do Fedra, né?
Não, peraí, para esse podcast, né? Um pouco aqui.
Se você é homem, ponha isso na edição. Tomara que as pessoas tenham escutado isso. Ponham no Twitter, Alexandre mentiroso.
Hoje não, caralho.
Você acha, eu acho que eu não tenho intimidade pra fazer essa zoeira com ele, né?
Não, pode fazer, ele leva na boa.
Ah, deixa, pra ser babaca mesmo, pro povo inteiro ouvir.
Como a merda esse comentário, pode cortar, viu?
Acho que eu concordo, não sei.
Embora eu acho que, assim, o Wimbledon... Não, embora eu não acho por nenhuma, apaga esse comentário.
Da... Sabe? Acho que não.
A gente não acreditou em nada.
Ai, não, gente, posso refazer? Eu tinha pensado numa coisa bem mais legal. Pera aí, esqueci.
É, não sei. Sei lá.
Quem vai resgatar o soldado Ryan?
Eu não entendi essa piada. Ah, tá.
Não tem graça.
Chupa, Arquídeos!
Deus do céu, o que meus pais estão pensando de mim aqui hoje, pelo amor de Deus?
Chupa, Arquídeos.
Ah, você pode fazer de um jeito meio sensual.
Gente, vai virar propaganda de motel agora.
Caralho, agora que eu tô vendo a foto do Kig. Por que eu fui abrir o Twitter agora? Coisa escrota.
Respira.
Tô chorando. Aí não tá rolando.
Inspira.
Ai, ai. Pronto, foco. Não quer dar tchau, Aline?
Não quero dar tchau.